Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Boa tarde. Hoje, 17 de agosto, começa aqui mais uma emissão da Voz da América e começa sexta-feira, dia do Angola Fala Só. Em Washington são 12 horas e 30 minutos, em Angola 17 horas e 30 minutos. Das 17h30 às 18h transmitimos em onda curta nos 16.630 e 17.655 kHz. Das 18 horas às 18h30 estaremos em onda média nos 1530 MHz. Também estamos no Facebook Live, através do qual não apenas nos vê, como também pode interagir connosco, também através do WhatsApp, apenas através do texto, aqui com Mayra de La Salette e Álvaro Ludger Andrade. Mas também pode acompanhar-nos através das nossas afiliadas em Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e ainda o retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe, assim como na nossa página voaportugues.com, no Instagram, no Twitter. No WhatsApp, o nosso número é mais um 908-652-4584, mas não se esqueça, não pode ligar, apenas envie mensagem, coloque as suas perguntas. Nesta emissão do Angola Fala Só, o nosso convidado é José Marcos Mavungo, conhecido ativista de direitos cívicos em Cabinda. Ele já está no telefone e dentro de alguns minutos vamos então a falar com Marcos Mavungo, mas primeiro vamos à atualidade que marca esta sexta-feira. E começamos precisamente em Angola, onde centenas de trabalhadores da Empresa Nacional de Pontes de Angola, sem salários há 57 meses, marcham amanhã em Luanda, duas semanas depois da polícia ter impedido uma ação semelhante. O secretário-geral da Central Geral de Sindicatos Independentes e Livres de Angola, Francisco Jacinto, disse hoje que a polícia garantiu a segurança e que a marcha começa no cemitério de Santana às 13 horas e termina no largo das escolas.
Em Moçambique, Human Rights Watch pediu ao governo moçambicano a suspensão do decreto que impõe taxas a jornalistas estrangeiros e empresas de comunicação social por serem, e passamos a citar, um grande revés para a liberdade de imprensa e acesso à informação. Fim de citação. Em comunicado, a Organização Internacional de Defesa dos Direitos Humanos considera que essas taxas são absurdas, isto é uma citação, tornarão quase impossível para muitos jornalistas fazerem o seu trabalho. Fim de citação.
O presidente americano Donald Trump disse nesta sexta-feira ter cancelado uma parada militar planeada para novembro devido aos seus elevados custos, mas anunciou que vai a Paris para comemorar o final da Primeira Guerra Mundial. Ontem, um documento do Departamento de Defesa disse ter adiado para 2019 a análise da parada pedida por Trump, cujos gastos podem ascender a 90 milhões de dólares. Hoje, a presidente da Câmara Municipal de Washington, Muriel Bowser, criticou a ideia do presidente de realizar a parada militar, que classificou de triste.
E no Uganda, três deputados da oposição foram acusados de traição por um suposto envolvimento no apedrejamento da caravana do presidente Yoweri Museveni na segunda-feira e que, no entanto, não foi atingido. No momento do apedrejamento, quando o presidente e a oposição estavam em campanha no mesmo local, cinco deputados foram presos, mas apenas três foram acusados pelo incidente, juntamente com mais uma dezena de pessoas.
Angola, fala só.
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 Renovamos os nossos votos de boa tarde, boa noite já em Angola. Começa aqui o Angola Fala Só, como sempre, às sextas-feiras. Aqui, como já viram e também ouviram, Álvaro Ludger Andrade e Mayra de La Salette nos microfones. Na produção temos na parte de rádio Mariano Bartolomeu e no Facebook Mariano Bartolomeu, aliás, e na parte de rádio Daniela Steski. E vamos então com o nosso convidado, que é o José Marcos Mavungo, um conhecido ativista de direitos cívicos em Cabinda. Portanto, vamos falar sobre Cabinda e também sobre os direitos humanos no geral em Angola. Dr. Marcos Mavungo, obrigado por estar aqui com a Voz da América, uma vez mais, no Angola Fala Só.
Ok, muito obrigado. Queria começar por saudar a todos.
Obrigado. Temos já o nosso convidado pronto. Temos também vários ouvintes e também internautas. Lembrando que podem colocar as perguntas através do Facebook e também através do WhatsApp. Mas não liguem para o WhatsApp. Apenas enviem as suas propostas. Vamos então para o nosso convidado, Dr. José Marcos Mavungo. Vou começar com uma primeira pergunta antes de o colocar em contato com os nossos ouvintes e internautas. Uma reação à absolvição ontem dos 13 promotores do movimento independentista de Cabinda pelo tribunal daquela província. Eles foram absolvidos, foram acusados de crime contra a segurança do Estado e também subversão por defender a independência de parte do território angolano. Qual é o seu comentário?
Alô?
Parece que perdemos o nosso convidado.
Alô? Não ouvimos o nosso convidado.
Parece que o convidado... Perdemos a ligação com o nosso convidado. Vamos retomar a ligação. A Daniela Stess, que é a nossa produtora, está ligada neste momento para... Dr. José Marcos Mavungo, conhecido ativista de direitos cívicos em Cabinda. Ele não está em Angola, a ligação estava boa, mas caiu. Lembrando que já temos três ouvintes aqui, temos dois ouvintes já prontos para intervir e também temos já os nossos amigos internautas através do Facebook, estão a colocar perguntas. Vamos ver se temos já Marcos Mavungo do outro lado. Ainda não. Vamos falar, portanto, sobre Cabinda. Ontem, 13 jovens que foram presos na sexta-feira passada, acusados de defender a independência de Cabinda, por serem promotores do novo movimento independentista de Cabinda, o MIC, foram absolvidos pelo Tribunal de Cabinda num caso que foi aplaudido pelo advogado de defesa há um tempo. José Marcos Mavungo é um conhecido ativista que esteve a acompanhar este caso. Sabemos também que ele acompanhou. Ele tem um comentário precisamente para... sobre este assunto, e temos também os nossos ouvintes na linha. Estamos a fazer um pequeno compasso de espera para ver se regressamos ao contacto. Algum problema que nos ultrapassa, os nossos colegas técnicos e produtores estão a tentar fazer o contacto. Parece que já temos o Dr. Marcos Mavungo ao telefone. Obrigado por estar de volta. Vou pedir-lhe que, como lhe coloquei no início, Dr. Mavungo, um comentário à absolvição dos 13 promotores do movimento independentista de Cabinda ontem naquela província. Continuamos sem som, parece que é um problema de som na mesa. Voltou a cair a ligação. Interessante é que falamos várias vezes com o nosso convidado antes do programa, a ligação estava boa. Não temos nenhum retorno aqui nos estúdios. Continuamos a lembrar que temos, entretanto, vamos tentar continuar com o programa enquanto a nossa produção tenta retomar o contacto com o Marcos Mavungo. Vamos com o nosso primeiro ouvinte que está em linha. Ele já inclusive enviou algumas perguntas por escrito, mas vamos pedir ao Carlos Davi, que está em Cabinda, exatamente na província sobre a qual vamos falar hoje, que coloca as suas questões. Carlos Davi, obrigado por estar com Angola Fala Só. Eu agradeço que coloque as suas questões e quando o nosso convidado estiver já aqui ao telefone, eu irei pedir uma resposta sobre as suas questões.
Sim, boa tarde mais uma vez. E devo dizer que eu é que estou grato pela oportunidade que a Voz da América pôde ceder. Na primeira instância, quero aqui justificar que tenho três questões pertinentes, sei que me for permitido que todas elas sejam feitas. Uhum. Desde já, a primeira extensa, a seguinte questão. A implementação das autarquias em Angola, incluindo Cabinda, não desvanecerá aquilo que tem sido o maior anseio do povo de Cabinda, que é de ter a independência? E a segunda questão é, que resposta positiva trará as autarquias em Cabinda em suprir os anseios que há décadas se vem compugnando ao povo cabindense? E a última questão que é, que a repercussão ideológica terão os independentistas de Cabinda, que é um dos casos que já se aflorou aí do MIC, após a implementação das autarquias, uma vez que a opinião pública internacional terá como fundamento que o poder estará nas mãos dos cabindas. Pois sabe-se que as autarquias é a devolução do poder local ou do poder ao povo. E o povo cabindense almeja é ter a independência e não a autonomia. É mais ou menos essas questões que gostaria que o Dr. Marco Mavungo esclarecesse.
Carlos Davi, muito obrigado pela sua participação. As perguntas estão aqui anotadas. Parece que já temos o nosso convidado, o Dr. José Marcos Mavungo. Está a ouvir-me?
Sim, sim, estou a ouvir.
Então não fuja. Não, caiu a ligação. Bom, eu ia pedir, vou outra vez pedir um comentário à situação que eu coloquei no início e logo depois tenho perguntas que um ouvinte colocou enquanto estávamos a tentar falar consigo. Ontem o Tribunal Provincial de Cabinda libertou e absolveu 13 jovens que pretendiam lançar o movimento independentista de Cabinda. Qual é o seu comentário em relação a essa decisão judicial?
Ok, muito obrigado. Em primeiro lugar, o próprio processo, o processo em si, é um julgamento ao Estado angolano. Julgamento aos órgãos da administração da justiça, julgamento aos agentes da polícia, aos juízes e ao próprio procurador. E ao longo do próprio processo, posso identificar dois elementos fundamentais. Há um elemento positivo, que é o próprio processo da absolvição. Portanto, é uma novidade para nós, porque nós não esperávamos que houvesse esta absolvição. E nessa perspectiva, devo levantar a minha cabeça perante o juiz Wilson, que teve esta coragem diante das instituições políticas e militares que tentam subjugar a razão jurídica. Ele levantou a cabeça e disse que os ativistas devem ser absolvidos. O que é um sinal de alguma esperança da própria cidadania e liberdade em Cabinda, que tem um sinal de alguma esperança. E é nessa perspectiva que eu encorajo, se realmente o juiz Wilson não fê-lo por instruções de cima, porque neste momento aqui a Angola está num processo de lavagem da imagem. Aliás, o próprio Presidente da República criou uma comissão para poder ver como é que se pode lavar a imagem do governo. Então, é nessa perspectiva que eu desconfio que esteja um processo que se inscreva nesta perspectiva. Mas, em todo caso, o processo é positivo. Agora, por outro lado, o processo vem mais uma vez revelar as debilidades da governação atual em Angola. As debilidades da governação em Cabinda, onde o povo de Cabinda está submetido a um governo, a uma governação própria a um Estado, a uma governação própria a um Estado colonizado de tipo feudal. Onde as populações estão numa insegurança. Onde tudo nos falta. Onde não podemos reclamar. Imagina que os ativistas presos, foram maltratados. O que significa que o objetivo da prisão não é tanto porque eles cometeram um crime, mas é sobretudo na perspectiva de fazer calar a boca, de torturar, lhes intimidar, fazer-lhes calar a boca. Por exemplo, vou dar um exemplo. O Paulo de Fátima Ngoma foi duramente espancado até desmaiou no dia 11. O Paulo Fátima Gomes desmaiou na prisão. O Florindo Jesus ficou com o olho furado. Tudo isto é o próprio diretor da SIC que instigou os prisioneiros para espancá-los. Agora, se nós temos de continuar nesta perspectiva, neste estilo de gerir os órgãos da Ministério da Justiça, se temos de continuar sempre com polícias afetos ao partido no poder, com polícias que não estão ali para a ordem pública, para sustentar a justiça, para sustentar o direito democrático, então parece-me que o grande princípio de que vai-se lutar, vai-se melhorar o que está mal, combater o que está mal, melhorar o que está bem, este princípio ainda não está implementado em Cabinda. E tudo que nós notamos é que, neste momento, o processo, mais uma vez, revelou o blackout de Cabinda. Quis nos dizer também que não querem que o espaço em Cabinda seja saído lá fora. Mostrou mais uma vez que não querem que haja associações de direitos humanos em Cabinda. Não querem que haja organizações. Não querem que haja dinâmica da sociedade civil em Cabinda. Não querem que haja questionamento. Continua a haver ainda questões tabus em Cabinda, o caso da própria questão de Cabinda. Neste momento aqui assim, quais são as questões tabus em Cabinda? Temos a questão da própria questão de Cabinda. Temos a questão da insegurança das populações, não só no interior da Cabinda, mas também nos dois cônjuges democráticos. As doutor... pessoas estão numa insegurança. Começando pelo cônjuge democrático,
doutor Marcos Mavungo, vai ter a oportunidade de continuar a explicitar as suas ideias. Como temos ouvintes na linha, e inclusive temos um de Cabinda que já colocou algumas questões, eu queria passar já a conversa com os nossos internautas e ouvintes, e durante essa conversa vai conseguir continuar a explicitar as suas ideias. O Carlos Davi ligou de Cabinda e colocou três questões que vou resumir e eu gostaria que comentasse, lembrando de forma breve, porque temos muitos ouvintes em linha. Ele diz que a implementação das autarquias em Angola pergunta se não desvanecerá aquilo que tem sido o maior anseio do povo de Cabinda, que é a independência. Primeira pergunta. Segunda, que repercussão ideológica terá os independentistas de Cabinda após a implementação das autarquias, uma vez que a opinião pública e internacional terá como fundamento que o poder estará nas mãos dos cabindas? Terceira, que resposta positiva trará as autarquias à Cabinda? Três perguntas claras para respostas claras também, já que já temos mais ouvintes em linha.
Em primeiro lugar, a questão da Cabinda é a questão do direito de todo um povo à sua autodeterminação. É um direito que o povo de Cabinda tem. Um direito natural. Que nem o João Lourenço, nem o MPLA, nem o Parlamento, nem a Constituição Angolana devem negar isto. É um direito. Nem também o próprio povo de Cabinda pode negar. E é por isso mesmo que a autarquia não resolve o problema do direito do povo, não resolve o problema do direito de todo um povo à sua própria autodeterminação. Não resolve isto. A autarquia não resolve. São duas coisas diferentes. E nessa perspectiva, devo dizer-vos que a comunidade internacional não pode também negar isto. Porque o direito à autodeterminação está na Declaração Universal dos Direitos Humanos e dos Povos. A América ratificou isso. Os países latino-americanos ratificaram isto. Angola, o Ocidente, Portugal, França, todos os países do Ocidente, todos os países do mundo, todos os países africanos, inclusive até a própria Angola, ratificaram isto. Agora, por que que deve-se negar isto? As pessoas falam de autarquias. Talvez vão resolver o problema de Cabinda. O problema das autarquias não resolve o próprio problema. Sobretudo num Estado onde não há cultura da lei e, sobretudo, um processo praticamente corruído, com uma lógica depravada, onde estão arranjando estratégias para as pessoas locais, para as entidades locais, entidades com uma certa expressão, com uma certa capacidade de análise, pessoas que vivem o problema, que vivem a vida das populações na alma, estão criando estratégias para impedir que essas pessoas possam poder lançar-se no pleito, em mesmas condições, tendo meios financeiros. Hein? É por isso que, para mim, as autarquias não vão resolver o problema em Cabinda.
Obrigado.
Antes, pelo contrário, vai complicar isto.
Obrigado. Vou colocar mais um ouvinte que estava à espera há muito tempo. Logo depois vamos às perguntas dos nossos internautas. Adelino Ernesto Luiz está em Coanza Sul. Adelino, obrigado por estar aqui no Angola Fala Só. Coloque as perguntas aí ao nosso convidado.
Sim, muito obrigado. Agradeço pela anuência que me é dada. Falo a partir da província do Coanza Sul, município Mocende, especificamente como na São Lucas. Digo assim, tenho aqui a dizer que Angola é um país rico em recursos minerais, bem como os diamantes, petróleos, etc. Todavia, reconheço o esforço do presidente cessante, o camarada José Eduardo dos Santos. Modificou Angola e os angolanos. tirou-nos do cativeiro das armas, é o arquiteto da paz. Portanto, devemos reconhecê-lo tendo em conta o trabalho que ele fez. Mas, com isso, tenho aqui três perguntas a fazer. Daquela vez, quando o presidente João Lourenço foi em Cabinda, ele reduziu os preços dos transportes aéreos. Mas por que não fez o mesmo? Reduz o preço de Cabinda a Luanda, também reduzindo os preços de Luanda a outras províncias cá no interior. Primeira pergunta. Por outra, mas eu quero aqui especificar o município do Mocende. É um município que se encontra muito retardado em termos de desenvolvimento. Até hoje, não tem vias de acesso asfaltadas, falta de energia, etc. Porém, em função deste comentário, tenho duas perguntas a questionar ao Dr. Mavungo. Primeira pergunta. Estamos no quarto mandato liderado pelo presidente João Lourenço. Se esta parcela do município continuar ou permanecer no mesmo estado até 2022, nós, como povo deste município que é Mocende, em que posição estaremos? A segunda pergunta. O Mocende faz limite com a província de Malanje. Mas por que é que até hoje não tem luz de barragem, enquanto que as restantes províncias mais distantes do Rio Kwanza têm a mesma energia? Às vezes eu tenho pensado de que nós será que não temos considerado como seres humanos? Ainda até hoje nos encontramos em via muito indesenvolvida. O nosso município até hoje encontra-se malmente estragado. Não tem como. Sure. Então eu digo assim, porque também é isso tudo diz violação dos direitos humanos. Será que nós também não temos direitos e deveres de igual modo em outros municípios?
Sr. Adelino Ernesto Luiz, muito obrigado.
Era apenas isso, muito obrigado.
Muito obrigado pela sua participação. Ficaram então essencialmente perguntas que talvez não sejam diretamente dirigidas ao nosso convidado Marcos Mavundo, mas se quiser comentar brevemente, antes de irmos às redes sociais, praticamente a pergunta que houve redução de preços de passagens aéreas para Cabinda, porque não outras províncias, e também ele questiona a questão de porque a água não chegou a Mocende, já que está faz fronteira com Malanje, enquanto há outros lugares mais distantes do Rio Kwanza que recebe água. Não sei se quer comentar.
Ou é a consequência desses 43 anos de governação eduardista e também do MPLA de Agostinho Neto. Governaram o país sem visão e concentraram tudo para Luanda. Todo o dinheiro do país confiscaram para si próprio e em particular para suas próprias famílias. Neste momento, os familiares de Eduardo Santos são os mais ricos de Angola, os mais ricos do mundo. O dinheiro do petróleo, que devia ser investido em setores chaves para diminuir as assimetrias regionais, foi simplesmente um dinheiro que puseram nos bolsos. E o que é agravante ainda? Foram se endividando. E aquele dinheiro todo não foi investido em infraestruturas sólidas para poderem eliminar progressivamente, para poderem diversificar a economia e diminuir a dependência do petróleo. Hoje em dia, temos problemas muito sérios, o problema da crise, que é um problema dos desequilíbrios dos agregados macroeconômicos. Então, diante desta crise, ele é onde eles veem que não agora, Cabinda, vamos diminuir, como tem o vosso problema aqui assim, vamos agora diminuir os preços. É nessa perspectiva que eles vão tentando agora, agarrando-se desesperadamente a política que não resolve os grandes problemas, mas para poderem tentar enganar o povo de que eles estão a trabalhar bem. E é nesse contexto que a água não chegou à província de Mossâmedes. Eu já estive em países praticamente desertos, o caso concreto de Namíbia. Namíbia, praticamente, a água vem de Angola. Namíbia, praticamente, é um deserto. Mas em Namíbia, não falta água nos torneios. Não falta energia. Simplesmente, porque tiveram governantes que têm visão, tem governantes que se engajaram pelo povo, vocacionados para poder promover a justiça, vocacionados para poder promover uma governação coerente. Então, é tudo isto que faz com que Angola, por falta desses homens, Angola hoje em dia é um país praticamente pobre. Onde, neste momento aqui assim, se vive um paradoxo. Um país escandalosamente rico, mas que tem, neste momento, 70% da população angolana vive em pobreza abjecta. De uma forma geral, é o que eu posso dizer neste momento aqui assim.
Obrigado.
Eu digo que no caso de Cabinda, não é a redução do transporte aéreo que vai resolver o problema de Cabinda. Não é a construção do porto, não também o Conselho de Porto, também veio desde 1974, que vai resolver o problema de Cabinda. O problema de Cabinda é um problema de justiça. Justiça para todo um povo, que é o
Obrigado.
Povo de Cabinda.
Obrigado.
Obrigado todos os dias.
Obrigado, Marcos Mavumbo. Vamos então agora às redes sociais, que estão à espera da sua da oportunidade também de colocarem questões.
Obrigada, Álvaro. Muito boa tarde, Marcos Mavumbo. Da China, chegou-nos a mensagem de José Moanda Ressurreição, que pergunta qual o seu comentário sobre a integração do Padre Congo no aparelho de Estado.
Bom, a notícia do padre Congo surpreendeu-me. Surpreendeu-me na medida em que, pessoalmente, tenho acompanhado a situação em Cabinda e mesmo em toda Angola. E não vejo sinais mesmo de mudanças, sinais de transparência, sinais de coerência em termos de governação. Eu respeito o ponto de vista dele, mas da minha parte não vejo que isto seja uma resposta sata. Em todo caso, eu respeito a opinião dele e eu creio que a pessoa mais indicada para dar essa resposta é o próprio senhor padre Jorge Casimiro Congo.
Obrigada. Álvaro, quer seguir as chamadas ou continuamos?
Parece aqui que temos um ouvinte em linha, vou pedir que seja curto. Depois desse ouvinte, Mayra, podemos acrescentar mais uns dois comentários dos internautas e aí mais uma fungo fecha antes de irmos para o intervalo. É a Sungo Benevolente, que está em Cabinda. Sungo, muito obrigado por estar aí em Cabinda e por participar. Agora, coloque então as suas questões.
Pois é, muito obrigado pela aderência do debate. Sim. A pergunta que eu gostaria de fazer ao Dr. Marcos Mavungu, por que que todas as forças cabindenses que lutem pela causa justa da nossa terra, por que que eles não se unem para encontrar só uma solução lógica? Porque nós vejamos que há certas forças que vêm com muita energia, depois de um longo tempo, parem. Aparece mais uma outra força, vem com muita energia, depois de um longo tempo, parem. Eu gostaria que, por exemplo, do meu ponto de vista, esses responsáveis que lutem pela causa justa ou pelo bem-estar do nosso território, que eles todos sejam unidos. Agora, não sei, né? Gostaria de saber do lado do doutor, qual é a razão entre nós ou entre os líderes não ter união.
Muito obrigado por esta pergunta direta. Vou ao nosso convidado Marcos Mavumbo, tem um minuto para tentar responder porquê que os movimentos de Cabinda não se unem em torno de um só objetivo.
Ok, muito obrigado. A vida é uma luta de contrários. E é dessa luta que sai o equilíbrio. Dizia Heráclito Éfeso. Luta entre o bem e o mal. Luta entre o amor e o ódio. Luta entre a justiça. E é nesse contexto que, dado que é nesse contexto sociológico, que Cabinda não faz exceção. Em todas as lutas houve sempre essas dinâmicas de participação. Portanto, tudo isso inscreve numa dinâmica de participação. Mas o que é interessante neste processo de Cabinda é que toda a gente se reveia. É que toda a gente se reveia, essas se reveia. E também é também o reflexo das próprias debilidades. Porque o homem na sua contingência cai sempre nas falhas. E há sempre essas pequenas falhas que vamos notando que muitos podem dizer que são graves, uns podem dizer que são pequenas falhas. Mas uma coisa certa é que o povo de Cabinda sabe aquilo que ele quer. Sabe que tem direito à autodeterminação. E é nessa perspectiva que uma guerra que já durou tanto, que já criou tantos problemas, vai havendo sempre esta diversidade. Para para mim a coisa mais importante é cada um assumir-se como um líder coerente.
José Mário Mavungo, temos que fazer uma pequena pausa. Temos que fazer uma pausa, regressamos dentro de minutos, regresso e vamos retomar com este assunto. Então é hora de fazer uma pequena pausa e já regressamos aqui no Angola Fala Só. Voz da América, transmitir desde Washington. Continuamos no Angola Fala Só. Para aqueles que só agora sintonizam a nossa emissão, ou então através do Facebook, estamos a transmitir nos 15.530 MHz, tem a onda curta em 16.730 e 17.655 kHz. Também estamos no Facebook Live, através do qual pode participar aqui no programa, e também na nossa página voaportugues.com, igualmente sempre presente no Instagram, no Twitter, no Snapchat, o nosso WhatsApp, o número através do qual pode colocar perguntas ao nosso convidado, é o +1 908 652 4584. No Angola Fala Só, nós temos como nosso convidado José Marcos Mavungo, conhecido ativista de direitos cívicos de Cabinda, que antes de regressar à conversa com Marcos Mavungo, queremos só relembrar as notícias que estão a fazer a atualidade nesta sexta-feira. Trabalhadores de empresa de pontes sem salários há 57 meses em Angola marcham amanhã em Luanda. A organização não-governamental Human Rights Watch pediu ao governo de Moçambique a suspensão do decreto a taxas, que impõe taxas jornalistas. O presidente americano confirma o cancelamento da parada militar aqui em Washington, que pode custar mais de 90 milhões de dólares. E no Uganda, 3 deputados da oposição foram acusados de traição por supostamente terem participado no apedrejamento a uma caravana do presidente Yoweri Museveni na passada segunda-feira. Nós regressamos então ao contacto com o nosso convidado, José Marcos Mavungo, que está do outro lado do telefone. Ele estava a desenvolver a questão da união dos cabindas, é um tema que ele pode desenvolver mais à frente, mas regresso com a Mayra de La Salette, que está aqui ao microfone, eu também, Álvaro Lugero Andrade. Na produção temos Mariana Bartolomeu e Daniela Steski. Vamos, Mayra, então, ver o que dizem os nossos internautas.
Sim, Álvaro, vamos aqui durante o nosso programa em direto no Facebook. Temos o comentário de Leoton Mabiala, que diz que a luta dos cabindas não é por razões económicas, mas pelo facto do povo binda ter a sua identidade própria e não se sentir representado por Angola. Por ser um povo com identidade própria, tem o direito à sua autodeterminação. Também não é lógico, diz Leoton Mabiala, um povo oprimido que quer ser livre respeita a constituição do seu opressor. Há sim uma necessidade que angolanos e cabindas se sentem numa mesa para dialogar com o objetivo de se pôr o fim ao problema de Cabinda, que seja uma forma transparente, justa, inclusiva e com observação internacional. E antes de dar a palavra ao nosso convidado, dizer também aqui que Geraldo Madurei comenta o seguinte: estes supostos ativistas não representam a vontade da maioria deste enclave. São apenas oportunistas com sede de protagonismo. Portanto, dois comentários opostos que eu gostaria de ter aqui também o comentário do nosso convidado José Marcos Mavungo.
Pronto, sobre a questão da Cabinda, há sempre uma diversidade de opiniões que muitas vezes se contradizem. É nessa perspectiva que não me surpreendo ouvir alguém dizer que somos ativistas oportunistas. São afirmações que foram sempre feitas, mesmo para todos aqueles que lutaram para os povos, para libertar os povos. O Agostinho Neto foi chamado de terrorista, Holden Roberto, o próprio Savimbi, o Nelson Mandela, até inclusive houve até um mandato. Portanto, para mim, eu acho isto normal. E tudo que eu posso pedir a este nosso ouvinte, que nos fala de oportunistas, de pôr a mão de consciência, tentar ver, acompanhar a situação de Cabinda, ler os livros sobre Cabinda, como é que Cabinda foi integrado na nação portuguesa a partir da Conferência de Berlim, qual é a leitura que a Constituição portuguesa fez de Cabinda até 1970, até 15 de janeiro de 1975, a assinatura do Tratado de Alvor, que integrou Cabinda em Angola. Quero valer isto. E depois, então, chega a uma conclusão. E depois também, que vê também a situação que se vive em Cabinda, a repressão, a instabilidade nos dois próprios Congos. Então, se ele tiver mesmo uma consciência lúcida, creio que poderá ajudar-lhe a esclarecer. Eu entendo que há ativistas que se metem nisto para poder ganhar. É uma realidade histórica. Cristo também teve 12 apóstolos. O Judas traiu-lo por causa do dinheiro. E eu acho que isso seja normal que haja ativistas que... Mas isto não põe em causa a própria questão de Cabinda. Agora, sobre a outra questão que foi colocada, que fala da identidade do povo de Cabinda, do fato de respeito à própria Constituição, de que os libertadores não podem libertar-se, não podem se fiar na própria lei do país para poder libertar-se. Isto é uma realidade. É nessa perspectiva que se fala do direito de resistência. E recentemente publicou-se uma obra onde o pastor Waku falou direito de resistência. Mesmo aqui a nível da Europa, há constituições onde tem direito onde falam do direito de resistência. O caso, por exemplo, parece que a Alemanha, que fala do direito de resistência. É nesse contexto que, diante do espetáculo da opressão, diante de leis injustas, todo aquele que é cidadão tem direito de levantar-se e dizer não. E é o que está se passando somente aqui em Cabinda. Pessoalmente, já tivemos essa experiência, tentamos legalizar a Ampalabanda dentro da própria lei angolana, legalizar a Ampalabanda, denunciamos atropelos em Cabinda, denunciamos a má governação em Cabinda, denunciamos assassinatos, as perseguições aos refugiados, ao povo de Cabinda, a má gestão, a destruição do meio ambiente, que neste momento está muito, muito, muito estragado. Neste momento aqui, assim, por exemplo, na zona do Maiombe, aquilo é uma insegurança total. Daqui a um bocado, as populações, as aldeias, vão desaparecer no Maiombe. O povo está sempre pobre. Há constantes ataques, há interdição, não podem ir às lavras. É tudo isso que nós temos vindo a denunciar. Então, diante disto, o governo acabou por ilegalizar a Ampalabanda. É nesse contexto que vão surgindo iniciativas. O caso do MIC, o caso da Ampalabanda, o caso da Associação de Direitos Humanos. É nesse contexto que nós podemos conferir a legitimidade. Se é que há pessoas que traem, a legitimidade está neste contexto. A legitimidade se escreve neste contexto, na medida em que são ativistas que se engajam para salvar a identidade de todo um povo, para salvar o direito de todo um povo, para salvar o bem-estar de todo um povo. É tudo isso que faz com que os ativistas, neste momento aqui assim, se engajam nessa perspectiva.
Obrigada. Evidentemente,
ok.
Vamos continuar, Álvaro, aqui ou vamos às chamadas?
Pois temos... Parece que não temos ninguém na... Temos um na linha. Temos o Luati Maturi, que está em Malanje. Eu acredito que ele já esteja a acompanhar-nos. Senhor Luati Maturi, obrigado por estar aqui no Angola Fala Só. Então coloque aí as suas perguntas ou comentários ao nosso convidado Marcos Mavungo.
Alô?
Alô?
Muito Sim. Boa tarde.
Sim, boa tarde em América e boa tarde em Angola. Igualmente no senhor convidado.
Boa tarde, coloque as suas perguntas.
Sim. Eu tenho três perguntas a colocar no senhor convidado. A primeira é esta. Sobre o processo autárquico, nós vimos durante 2 meses que o senhor ministro acabou de retirar. Será que o MPLA vai entender aquilo que o povo apresentou sobre o gradualismo? Se pela aventura, conforme ele exigiu de gradualismo, o povo exigiu que, se pela aventura gradualismo, iniciava nos municípios que têm menos de desenvolvimento. Assim sendo, como a lei diz, que as autarquias vai a todos os municípios, nenhum município terá fora. Será que o senhor convidado tem argumento a dar, o MPLA vai aceitar ou não? Essa é a primeira. A segunda, o que o senhor convidado entende, o povo do município de Massango, aqui na província de Malanje, até agora o Estado não consegue ou não dá, digamos assim, aquilo que o povo exige. Esse é o segundo ano que nós estamos aqui no município sem a luz. Mas que de 80% não tem bilhete de identidade, não tem registro civil. O MPLA continua sempre a poupar os seus fracionistas à frente. Como é que ele vai conseguir corrigir o que está mal e melhorar o que está bem? Sem contando a questão da estrada, de falta de medicamento, o senhor convidado responde para o povo do Maçango também entender e Angola geral.
Muito obrigado, Sr. Luati Maturi, desde Malanje. Colocou então questões aí, que claro que acredito que não sejam questões para Marcos Mavungo responder como tal, mas pode comentar. Ele pergunta se gradualismo é alternativo, se o MPLA poderá aceitar outra forma, e também critica a falta de luz e falta de registro civil aí em Malanje.
Pronto, a questão que se coloca neste momento aqui assim, não é de o MPLA aceitar ou não, nem tampouco de o MPLA ser a maioria do Parlamento. Mas a questão que se coloca são as exigências racionais do próprio processo das autarquias. Pessoalmente, não faz sentido, depois de 15 anos de paz, quando muitos países, caso de Cabo Verde, já deram passos em direção à autarquia e deu resultados substanciais, não faz sentido hoje Angola, que se gabe ser uma potência, que se gabe ter muitos recursos, não aceitar o princípio da implementação total da própria autarquia. Em tudo isto, está visível este passivo que os persegue. Esse passivo de 43 anos de assassinatos, de roubo do erário público, de má decisão, têm medo de deixar o poder. É nessa perspectiva que eles vão criando esses subterfúgios. Ou não, o pessoal de Malanje pode ir votar em cabine, parcelar autarquias e tudo. Tudo isto por quê? Porque eles têm todo o dinheiro do país, arranjam alguém, um rico, que vai a Necuto, por exemplo, que é a minha área, lhe dão carros, faz a sua própria campanha, e eu que sou de Necuto, porque me deixaram uma cidade pobre, que nem sequer tenho uma bicicleta para poder fazer a minha própria campanha, e não passar. Por quê? Porque não vou conseguir ir em todas as áreas. Ora, conforme diz o Brentano, a consciência é consciência de qualquer coisa. Se eu não consigo ir em todas as áreas da minha jurisdição, e eles conseguem porque têm dinheiro, o povo vai acabar sempre por votá-los. Então, é tudo isso que está por detrás dessas estratégias todas. Então, é por isso mesmo que os ativistas cívicos, a oposição angolana, deve dizer não a essa lógica depravada. Se o partido puder dizer não, tem que se organizar manifestações, boicotar isto, recorrer ao direito de resistência. Porque já farto em Angola essa roubalheira, esse despotismo da maioria, esta lei da maioria, esta ditadura da maioria, que vai encontrando meios para poder mais ou menos salvar o dinheiro que eles próprios roubaram, o cálculo da própria lei do repartimento de capitais. É uma forma de salvar o dinheiro que eles roubaram durante esse tempo todo. Neste momento aqui, assim, já se fala, por exemplo, de Sona Angola, que vão privatizar. Vão privatizar para quê? Para permitir que essas pessoas que têm o dinheiro lá fora, como a lei nos permite ficar com o próprio dinheiro, são eles que vão comprar novas ações para Sona Angola. E prontos, e quem cabe sempre por perder é o próprio povo angolano. É por isso mesmo, zíbula mesmo. O povo angolano tem que abrir os olhos, tem que dizer não. Tem que aceitar dizer não ao povo angolano. E mesmo no Parlamento, aceitar mesmo as prisões. Temos que adotar uma pedagogia da coragem. Ir enfrentar as cruzes. Aceitar o sacrifício. É este o progressivismo que Angola precisa neste momento para acabar com a ditadura, de haver um Estado de justiça, de boa governação, de transparência, e onde há leis coerentes, onde há leis transparentes. Porque se houvesse esta pressão, se houvesse essa manifestação, se houvesse o funcionamento normal da democracia, boa governação, na área de Uige, teriam água, teriam luz, porque o povo podia manifestar, porque o povo podia fazer pressão. Mas eles querem criar instituições que não permitem fazer pressão. Para mim, é isso que eu entendo que está por detrás de tudo isto. Está acontecendo neste momento em Angola.
Obrigado.
Essa lei própria.
Obrigado, Marcos Mavungo. Vamos continuar nas redes sociais com a Mar de La Salete.
Obrigada, Álvaro. Pelo nosso WhatsApp recebemos uma mensagem que é mais uma sugestão, uma ideia de Nunda Sabonete. Ele diz que, na sua opinião, que a Binda devia ter o estatuto tal como a Madeira tem em relação a Portugal, que seria uma autonomia total. Também temos aqui uma pergunta de Aniceto Mabiala, que diz o seguinte: como defensor dos direitos humanos, o que é que o nosso convidado Marcos Mavungo tem a dizer sobre o que se passa em Angola de forma geral? E pode também entrar em casos específicos de Cabinda. E ele também, o Mâncio Manuel Capita, pergunta qual é a avaliação que Marcos Mavungo faz em relação ao novo governo em Cabinda e como é que o novo governo está em termos de respeito dos direitos humanos.
Está tudo, muito obrigado pela questão que me coloca. Está tudo de autonomia para Cabinda. É uma proposta. Para mim, a coisa mais importante não é tanto dizer que não. Mas aquele que tiver esse estatuto, essa proposta, que apresente os argumentos. Para mim, a coisa mais importante é a explicação que vão dar. Por que devemos dar autonomia a um povo que tem direito à sua opção do seu direito à autodeterminação? Por que devemos estudar isto? Essa é a grande questão. Então, essa pessoa que vier com essa proposta deverá estar à altura de explicar isto diante de todos. Agora, de uma forma geral, vou começar com o governo atual para depois terminar com outro questão, como eu vejo a situação geral em Angola.
Doutor Marcos Mavungo, vou-lhe pedir que seja breve. Temos muitas pessoas ainda aqui inscritas e temos apenas cerca de 12 minutos para terminar o programa. Por favor, seja breve
Cabinda,
nas respostas.
Em Cabinda, temos uma governação própria a um Estado colonial. Uma governação própria aos ditadores, a colonos. O laborinho é um colono em Cabinda, composto como um colono. Não tem medo de dizer isto, porque nós vemos todos os dias. Por isso mesmo, a resistência, general em Cabinda é a necessidade que o povo de Cabinda tem neste momento. Não se pode mais tolerar um colono como um laborinho. Isto é que eu tenho a dizer sobre a Cabinda. Agora, de uma forma geral, a situação em Angola. Neste momento, Angola vive uma grande crise. Crise a nível das próprias instituições, por causa das próprias leis que têm resquícias ditatoriais, que não permitem uma evolução progressiva, uma evolução positiva às próprias instituições. O próprio processo de eleições. Que não permite o candidato participar em debates. O próprio processo da Assembleia Geral. Onde os deputados, aqueles que foram eleitos pelo povo, não podem interpelar o governo. Ou se interpelam, então sempre de uma forma muito limitada. E depois, temos também a crise angolana, neste momento aqui assim, que é a resultante dos desequilíbrios dos agregados macroeconômicos. Isto é que está no fundo da crise angolana. Desequilíbrio entre o investimento e a poupança. Entre a poupança e o investimento. Desequilíbrio entre o investimento e a produção. Desequilíbrio entre o consumo e a produção. É necessário políticas coerentes para estabelecer estes equilíbrios. Hoje em dia já se fala de 11 bilhões de dólares que o governo angolano está a tentar negociar. Muito bem, mas o grande problema não está nesse dinheiro que virá a Angola para poder investir em setor-chave. Angola já se endividou. Neste momento, 73% do PIB é a dívida que Angola tem. Isto é mais. Só que eu não sei como é que essa China vai dar a mais. Porque eles não têm por mais de emprestar Angola. E o medo que eu tenho é aquilo que dizia o Ministro das Finanças, que as futuras gerações correm o risco de ficar todas hipotecadas. Porque todo o dinheiro foi roubado, porque tivemos, ao longo dos 43 anos, uma gestão pitecantrópica, onde não havia qualquer racionalidade a nível interno da própria governação, onde os governantes pareciam ser uma associação de malfeitores, que só estão aí só para fazer mal ao próprio povo. Hoje em dia, a crise é uma realidade. Hoje em dia, o paradoxo angolano é uma realidade.
onde 70% dos pobres a viver, 80% da população a viver na extrema pobreza, onde o serviço de água, de luz, de gás estão numa falência, estão falidas. Neste momento, quem vai à Cabinda? Neste momento, com essas horas, já está tudo a ficar escuro. Chitobe, o forte diz em Cabinda. Por quê? Porque não há energia. Seguimos para as bombas. Vais ver tudo filas intermináveis de pessoas à procura do combustível, à procura de gás. No hospital ninguém te trata. Os cabines estão a morrer como se fossem galinhas. Tudo isto porque todo o dinheiro foi roubado por causa da cleptocracia. E hoje em dia, os cleptocratas, por exemplo, a Matilda Lomo, que roubou tanto em Cabinda, que neste momento representa o povo de Cabinda, vai representar o quê? Corrigir o que está melhor. Melhor que está bem. Então, se começa, não é Matilda Lomba que deve vir agora ao Parlamento. Tinha que se pôr fora. Tinha que descansar numa sombra para deixar aqueles que têm competência. Temos a questão do coronel da polícia que prendeu os ativistas em Cabinda, que mostrou claramente de que a polícia não é para ajudar a democracia a desenvolver-se. Não é para a ordem pública, mas é para travar o posto democrático. Por que é que se deve manter um comandante desses? Frente. Tivemos o caso do António Nito, que fez tantas falcatruas em Cabinda. Ultimamente me diziam que António Nito já vai, vamos dar um outro cargo. Tivemos o Carlos Oliveira, que chegou a dar até armas a jovens para poder assaltar casas. Mas levaram ao tribunal, foi absolvido.
Mas
durante o tempo que estive preso, cheguei a ver esses jovens com essas cartas que escreveu para nós a denunciar que ele lhes dava armas. Hoje em dia, o Oliveira, grande homem. Onde é que está esse corrigir que está mal? Tivemos um lacrão, António de Conceição, que chegou a queimar pessoas. Quando João Lourenço mantém este pitecantropismo na governação, essa irracionalidade, então a situação vai piorar.
Mas
é assim que eu vejo Angola.
Mas
tem que haver essa vontade, a vontade política, de operar mudanças radicais.
Vamos avançar com mais ouvintes. Temos dois ouvintes em linha e estamos já a terminar o programa. Vou para Luanda, onde está Domingos Simão. Sou Domingos, obrigado por estar aqui a acompanhar o Angola Fala Só. Então, coloque aí as suas perguntas ao nosso convidado, Marcos Mavungo.
Ok, como ouvinte assíduo desse programa e participante ao mesmo tempo, estou muito agradecido por me dar esta oportunidade. Ao Marcos Mavungo, eu queria que me explicasse sobre o MIC, uma nova versão dos cabindeiros que querem uma mudança real. A razão de serem presentes ao Ministério Público, bem como também assim como a sua detenção. E que até não foram pouco, fala-se muito deles, dos seus líderes a serem presos. Também quis pedir ao Marcos Mavungo que me pudesse relatar as possibilidades que Cabinda tem para que as autarquias se tornassem uma realidade nos quatro municípios que compõem esta província. Também gostava de perguntar a Marcos Mavungo que me dissesse quais as garantias e a apreciação, no sentido positivo, que estão recebendo a sua excelência, o senhor presidente João Lourenço, o atual chefe de executivo. É para o positivo de formas a haver mudança para melhoria ou nem por isso? E também tem o Laborinho como o atual governador da província. Está para melhor ou está para pior? Deixa saúde a senhora da Lomba ou nem por isso? E para terminar, a Voz da América continua com este programa. Somos muitos que queremos falar para a nossa terra, para que a melhoria seja uma realidade. Avante a América, avante a liberdade.
Domingos Simão, muito obrigado pelas suas questões. Vou pedir ao Marcos Mavungo, parece que já comentou muito desses problemas que ele avançou. Peço-lhe um comentário de apenas um minuto a este ouvinte, antes de avançarmos a um outro que está à espera já há algum tempo.
Vou falar apenas do João Lourenço. Muito obrigado. Pronto, o João Lourenço tem notado uma certa vontade. Uma certa vontade e está encontrando uma certa resistência. Agora, só que o problema que o João Lourenço tem é este passivo do MPLA que ele contaminou. E no caso de Cabinda, o João Lourenço esteve no Talibeca, onde também conferir ao povo, a muitos cabindas, o auréolo, o martírio. Muitos cabindas foram martirizados. E isto lhe cria traumas. E isto não lhe permite operar mudanças em Cabinda, mudanças substanciais. Porque quando houver mudanças radicais em Cabinda, mudanças radicais em Cabinda, vai haver democracia angolana em Angola. É por isso que os angolanos devem saber que, enquanto existir a questão de Cabinda, não vai haver democracia em Angola. É por isso mesmo que tem que se resolver este problema. E é nesse contexto que corrigir o que está mal, melhor o que está bem, esse processo, se é que já deu passos por causa dos processos contra os filhos do Eduardo Santos, ou as exonerações, mudanças de comandantes, se é que já deu passos, mas são mudanças tímidas. E nós em Cabinda, essas mudanças não existem. Por exemplo, o coronel da polícia, o Eusébio, é o preso. Devia estar no lugar internado. E via polícia à noite. Que comandante é este? Vou falar ao procurador António Nito. Simplesmente ignorou. Todo deu a entender como se houvesse uma associação de malfeitores que estava à frente da Cabinda. Agora, se essa associação que deve estar à frente disto de Cabinda, neste momento aqui assim, então a mudança, as mudanças, essa correção daquilo que está mal, é longe de ser realidade. Por isso mesmo, vamos continuar a resistir.
Obrigado.
Nós em Cabinda, quando éramos crianças, falávamos com o Lelo Mutidongo.
Obrigado, obrigado.
Vamos pendurar na garganta.
Marcos Mavungo, vamos avançar, que o tempo já deu para deixar as suas ideias. Vamos avançar, temos mais um ouvinte que quer também falar consigo e deixar a sua questão. As suas questões é o Calumeno. Calumeno, obrigado por estar a acompanhar. Coloque aí rapidamente as perguntas, já estamos a 3 minutos do fim do programa.
Ok, muito rapidamente quero agradecer pelo vosso convite e pela presença também do professor Dr. Mavungo. Em primeiro, eu quero perguntar ao Dr. professor Mavungo o que ele achou do aparecimento do MIC. Essa é a primeira pergunta. E a segunda é, o que os mais velhos têm feito pela juventude cabindense? Nós vimos que a juventude cabindense foi abandalhada, ficou sem rumo, ficou sem destino. Então, isso faz com que a juventude faça o seu papel sozinho, sem depender dos mais velhos. Porque nós já vimos que os mais velhos estão há muito tempo nesse processo e ainda não conseguiram resolver nada. Nós nascemos e crescemos a ouvir o problema de Cabinda. Eu sou natural de Cabinda e tenho estado em Cabinda constantemente. É uma lástima o que vivemos em Cabinda. E a minha preocupação é a seguinte: será que os mais velhos estão a perder o rumo e a direção? Os mais novos estão a tomar o destino do povo de Cabinda? Essa é a
muito
segunda.
Obrigado. Muito obrigado, Calu. Já não temos mais tempo, falta-nos um minuto e meio, senão o Marcos Mavungo não pode responder. Obrigado pela sua participação. Sempre pode participar no Angola Fala Só. Mayra, se temos alguma questão
uma
final.
Uma questão muito rápida. Lourenço Vieira Pensador pergunta como podemos fazer sentido o artigo 47 e o 36 da Constituição angolanas, que são relativos à liberdade de reunião e de manifestação e de segurança pessoal.
Mais uma vez, um minuto e meio para, como se diz nos tribunais, conclusões finais.
Pronto, como conclusão final, a situação em Angola não está boa. É necessário dar passos substanciais. A Cabinda, a situação está pior ainda. E é por isso mesmo que eu peço aos homens de boa vontade, lanço um apelo patético aos homens de boa vontade, aos governantes angolanos, à oposição angolana, à sociedade civil, aos ativistas em Cabinda, às Nações Unidas e à União Africana, a fazer pressão, a ajudar a Angola a erguer-se como um país democrático, onde há transparência, onde há justiça, onde há paz. A olhar para a Cabinda com os olhos da humanidade. A ajudar que se reponha justiça ao povo de Cabinda. Porque todo o povo, todo aquele que, ainda que seja pequeno, tem direito à vida. Tem direito a regozijar das suas próprias riquezas. Tudo que nós temos em Cabinda é roubado. E não podemos reclamar, se reclamarmos, chicote. Neste momento, no Congo Brazzaville, primeiro registrei 2 assassinatos. Neste momento em que Kinshasa está um tal Mwanzame, um refugiado, que foi preso.
Doutor José...
do governo angolano naquele país.
Doutor José Marques, doutor José Marques Mavundo, já estamos a terminar o programa. Faltam 30 segundos mesmo para passarmos ao Manso Miguel, que vai comandar a emissão nos próximos 30 minutos. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa, Marques Mavundo. Um obrigado a todos os nossos internautas e Mara de La Salete, é hora de irmos embora porque terminou o Angola. Fala só às sextas-feiras.
Até para a semana.